aqui com você, hein, acompanhando os principais fatos do dia na sua Rádio ES. Hoje são 10 horas 32 minutos. Está na hora da nossa entrevista do dia. Sempre com um assunto muito importante, a gente traz aqui um tema que está sendo destaque nesse dia. E a nossa convidada hoje é pós-graduada em Educação Especial e Tradução e Interpretação de Libras. Eu converso com Patrícia de Assis, que está com a gente neste momento. Patrícia, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Jair, tudo bem com você?
Tudo bem, um prazer tê-la aqui no nosso programa, tá certo?
Ok, prazer é todo meu.
Olha, o Dia Nacional da Educação de Surdos, celebrado hoje, chama atenção para a importância da inclusão, do acesso à educação de qualidade e do respeito à língua brasileira de sinais, Libras, como meio legítimo de comunicação. A data também reforça os desafios enfrentados pela comunidade surda no Brasil. E aí, Patrícia, muitos desafios ainda pela frente?
Então, Jair, o caminho é árduo, as lutas elas são diárias e cada dia é um novo desafio, mas a comunidade surda e as leis que foram fomentadas e criadas estão aí para garantir, né, essa acessibilidade e esse acesso.
Certo, a questão da educação, né, para esse público tão especial, ela atende, né, nós temos atendimentos especiais, a educação está no nível adequado, seja nas escolas públicas ou particulares?
Então, essa questão da educação é meio complexa, né? Existe a lei, né, ela foi criada em 2002, que é a Lei 10.436, e ela foi regulamentada pelo Decreto 5626 de 2005, o que viabiliza o ensino de Libras, né, e a educação do surdo na sua língua, que é a Libras. E aí, o que acontece? As escolas, elas ainda não estão preparadas, não se preparam para receber esse aluno, levando em conta que o intérprete, ele é a solução de todos os problemas. Ele é importante nesse meio, mas também existe aquela questão de que, não, eu tenho um intérprete, o aluno está assistido, eu não preciso fazer mais nada. Isso não é o suficiente. Nós precisamos de materiais acessíveis, nós temos, precisamos da interação dos alunos com este aluno surdo. E os profissionais, eles existem. Só que falta a formação adequada para estes profissionais, falta adaptação de material e não existe tempo hábil para que quando chega esse aluno na escola preparar tudo isso.
Certo. E no dia a dia, né, dessas pessoas especiais, como que enfrentam para uma consulta médica num serviço público ou num serviço particular, acessar os serviços de ônibus, estacionamento, para se comunicar no dia a dia? A gente não observa muita sinalização para essas pessoas. Como elas lidam com isso no dia a dia?
Então, Jair, a barreira na comunicação, ela ainda existe, é muito grande. A gente sabe que a lei ampara o sujeito surdo como cidadão e exige que exista intérprete em ambientes públicos, particulares, só que isso não acontece. O que tem sido feito são trabalhos voluntários. Eu tenho um amigo surdo que tem uma consulta e chama o intérprete e esse intérprete vai lá de forma voluntária fazer isso. E nós sabemos que não é o correto. O surdo, ele é um cidadão, ele tem os seus direitos e deveres, só que esses direitos, eles não estão sendo garantidos.
Entendi. Agora, existe uma diferença, né, entre inclusão, integração, acessibilidade. Tem como explicar isso para que nossos ouvintes possam entender?
Sim, existe sim. Olha só, a integração, vamos trazer isso para o meio escolar, onde a gente vive sempre. A integração, o aluno está no ambiente escolar, ele vive aquele ambiente, mas ele precisa se adaptar ao meio. A escola, ela não se adapta a ele, não se prepara para receber esse sujeito. Essa seria a integração. A inclusão, a escola se prepara para receber esse sujeito surdo, mas a gente sabe que não é da forma adequada. Ele está ali no meio, existe a interação entre outros alunos, entre a escola, o material adaptado esporadicamente. Essa seria a inclusão. A acessibilidade, ela garante a inclusão de fato. A acessibilidade, então, seria os recursos que permitem a inclusão. E no caso do sujeito surdo, seria o uso de libras, o intérprete, materiais visuais, né? Cursos oferecidos para os alunos para que eles possam se comunicar com o sujeito surdo. Então, basicamente, é essa a diferença.
Certo. E agora, de que maneira a família também pode contribuir para o desenvolvimento educacional de uma pessoa surda?
Isso é muito importante. A família, ela exerce um papel central na formação do sujeito surdo. Existem famílias que os seus filhos são surdos, não aprendem a se comunicar com eles, se comunicam através de gestos, de mímicas, o que é totalmente diferente de Libras, e isso acaba comprometendo o aprendizado do menino, né, do aluno, da criança. Então é importante que a família aprenda Libras, incentive a comunicação desde cedo, desde lá da aquisição da linguagem. Ela precisa participar da vida escolar, valorizar a identidade e a cultura surda e, sobretudo, buscar informações sobre os direitos que esse sujeito tem, porque conhecimento é poder. E se eu tenho conhecimento dos direitos do meu filho, eu posso cobrar, eu posso exigir.
Houve vários avanços, né, nesta área, na educação de surdos nos últimos anos, mas nós temos aí o avanço da tecnologia também. O IA, né, a inteligência artificial, tem sido instrumento de avanços em vários segmentos. Tem chegado para esse público especial esses avanços tecnológicos?
Sim, sim. Em se tratando de IA, a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Porque Libras, ela é totalmente diferente da língua portuguesa. E esses aplicativos que surgem como se fossem tradutores, eles não cumprem o papel do intérprete. Eles vão sinalizar ali, mas não de forma correta, de forma clara, mas é super válido. Porque em um momento que você precisa de uma comunicação rápida, você tem ali essa tecnologia para ajudar. Mas para além disso, existem assim, cursos de formações, existem tecnologias assistivas para escrita de sinais em Libras. Então, assim, existem avanços. Eles são sutis, estão acontecendo pouco a pouco e a gente vai lutando para que melhore mais.
Bom, e nessa questão de avanço, né, na educação, que é o mais importante, né, a gente tem também que analisar a inserção de surdos, né, no mercado de trabalho. Como tem sido isso no Espírito Santo?
Então, existe uma lei em que obriga grandes empresas a ter um percentual de pessoas, de PCDs na sua empresa, né? Isso acontece. Só que no caso dos surdos, existe um fator que às vezes até impossibilita a contratação do sujeito surdo, que é a comunicação. Um exemplo muito claro é que eu fui contratada para fazer uma formação em uma empresa. Haviam 15 surdos, e eles vieram reclamar para mim que sempre que tem informação, não existe um intérprete ali para fazer essa comunicação, essa ponte do treinamento, de reuniões. Então o surdo, ele sempre fica a par, ele fica na verdade à margem dessas informações. Ele não consegue ter o mesmo conhecimento que os outros funcionários, mas por existir a lei, esse percentual ele é cumprido.
Interessante. Bom, qual a mensagem que você deixa, então, para esse público tão especial, que hoje, né, é o Dia Nacional da Educação de Surdos, que nesta data de São Jorge o Guerreiro também chama a atenção para a importância da inclusão?
Então, Jair, a inclusão, ela precisa acontecer de fato. A gente percebe que é tudo muito lindo no papel. Então nós precisamos, nós que fazemos parte da comunidade surda, eu me incluo nisso porque eu faço parte da comunidade há mais de 20 anos, e então a gente precisa lutar, e a luta é diária, mas para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, precisamos ter conhecimento. Como eu disse anteriormente, conhecimento é poder. A comunidade surda precisa conhecer os seus direitos, lutar por eles, não se acomodar. Dificuldades acontecem, a barreira da comunicação é um empecilho muito grande, mas o importante é que não devemos desistir. A luta é diária, o caminho é árduo, é complicado, é longo, mas nós estamos aí para não sermos esquecidos.
Patrícia de Assis, pós-graduada em Educação Especial e Tradução e Interpretação de Libras, muito obrigado por falar conosco nesse momento tão especial, nesse dia especial, né? Que os avanços continuem acontecendo, que a gente possa ter já no próximo encontro, numa próxima entrevista, momentos mais especiais, momentos mais de inclusão de todos os surdos dentro dos projetos que estão sendo sempre anunciados, mas que sejam desenvolvidos de fato, tá certo? Muito obrigado por falar conosco.
Eu que agradeço, um bom dia para você, para os ouvintes, e nós estamos aí para que a inclusão aconteça.
Isso é muito importante, para que todos possam, né, fazer a sua parte, contribuir, né? Não é só esperar o serviço público, o órgão público, não, que todos podem contribuir para uma qualidade de vida muito melhor para todos, né? Você ligado aqui na sua Rádio S Hoje, muito obrigado, né? Está na sintonia aqui da Rádio S Hoje, também no nosso aplicativo radios.net.
Farol,